Saudações, pesquisadores e curiosos! Bem-vindos ao quinto episódio do podcast AMPAD ITE, o podcast da Divisão Acadêmica de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Meu nome é Nina Petec, sou aluna do mestrado acadêmico em administração da Unicinos e, juntamente com o Rafael Crispim, você é host do episódio de hoje, que vai ter como tema Gestão da Inovação em Tempos de Covid-19.
Eu sou Rafael Crispim, aluno do mestrado acadêmico em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesse episódio convidamos para se juntarem a nós no debate os professores Moacir Oliveira Júnior, professor titular e chefe do Departamento de Administração da FEA-USP, Roberto Bernardes, professor do PPGA do Centro Universitário FEI em São Paulo, e Thiago Nascimento, coordenador do PPGA do Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, e docente do PPGA em Ciências, do PPG em Ciências do Comportamento na Universidade de Brasília. Para começarmos a nossa conversa, vou pedir que os professores se apresentem com um pouco mais de detalhe e comentem os seus interesses de pesquisa atuais. Professor Moacir, por favor.
Bem, satisfação enorme, obrigado aí pela oportunidade, a Khadija, o time todo. Falando bem rapidamente, eu sou professor de estratégia há algumas décadas, digamos, quase 30 anos. Nos últimos 15 anos eu tenho trabalhado com gestão da inovação também, e porque eu tenho um entendimento que estratégia e inovação, em algum momento, eles estão até se confundindo, né? Então, como a inovação, os ativos de inovação, as competências de inovação são talvez o principal ativo estratégico na economia do conhecimento, esses temas se aprofundam muito, se aproximam muito. Então, nos últimos tempos, eu tenho focado mais especificamente na questão das startups e dos ecossistemas de inovação. Inclusive, nós lançamos um livro o ano passado, organizado por mim, pelo professor Fernanda Caim, da FEI, professor Felipe Borini, também da USP, intitulado exatamente Startups and Innovation Ecosystem in Emerging Markets, que é fruto aí dos nossos de teses, dissertações de mestrado e pesquisa que nós fizemos aí ao longo dos últimos 10 anos.
Professor Roberto, por favor.
Bom dia, então eu queria também agradecer muito a Khadija essa possibilidade, né, de estarmos todos aqui presentes, dar saudações aos nossos colegas, Moacir, Thiago, a vocês que estão organizando esse evento. E eu estudo inovação já há uns 25 anos, né? Meus temas de interesse nesses últimos 25 anos, eles começaram com o setor aeroespacial, né? Fiz vários trabalhos de pesquisa, desenvolvi junto com o BNDES a política de adensamento da cadeia para o setor aeronáutico e desenvolvi também vários trabalhos relacionados às estatísticas de inovação no Brasil em economias emergentes. Nos últimos anos, como decorrência da evolução do meu trabalho, comecei a focar mais meus interesses pela questão da área de serviços, já tenho 20 anos, e a partir disso nós começamos a acompanhar também a questão do surgimento dos serviços e de um conjunto disciplinar chamado a princípio de ciências de serviços, né? E como decorrência disso, comecei a estudar o processo de transformação digital, né, e a integração intersetorial nesses processos. É isso que eu tenho feito nos últimos anos. E tenho trabalhado muito com o professor Felipe Borini, e um dos últimos trabalhos que eu desenvolvi foi também com interesse a questão do fenômeno da inovação em economias emergentes, né, com uma agenda de pesquisa. E um dos trabalhos que eu acho que mais foi interessante para mim foi a experiência de coordenação da área da Divisão de Inovação e Tecnologia e Empreendedorismo na AMPAGE, onde nós tínhamos que posicionar os grandes temas de pesquisa para a comunidade no Brasil. Eu acho que esse foi um dos trabalhos mais interessantes que eu tive como experiência, no sentido de desenvolver a perspectiva de gestão e estratégia de inovação, considerando os contextos mais institucionais e característicos para economias emergentes. Foi isso que nós fizemos na AMPAGE. Então, essas são as minhas áreas mais agora, a princípio, de interesse.
Bom, então, começando, agradecer a todos pela oportunidade, né, a professora Khadija, ao Rafael e a Nina, por conduzirem esse podcast, cumprimentando o professor Moacir e o professor Roberto, a quem eu tenho muita estima e admiração. Diferentemente dos dois, eu não comecei na área de inovação propriamente dita, né? Mas eu fui apresentado à inovação em serviço, basicamente, porque Eu estudei com o professor Jean-Philippe, que é um professor francês da área de internacionalização, e com o professor Galuge, né, que é uma das autoridades na área de inovação e serviço, né, foi membro da minha banca, um dos rapporteurs da minha tese. Atualmente eu venho lidando questões relacionadas à inovação em serviço a partir de insights comportamentais, né? Então eu trabalho com economia comportamental, né, estudando especificamente questões de segurança pública, né? Eu estudo o medo do crime e o crime propriamente dito a partir de um olhar de insights comportamentais, como por exemplo uma placa de uma rua dizendo que aquela rua é monitorada, é vigiada e conta com o apoio da polícia, e que isso vem reduzindo níveis de medo do crime, que a gente chama popularmente de sensação de segurança ou de insegurança, né? E o próprio fenômeno criminal, né? Atualmente, eu coordeno o Behavioral Insight Lab dentro da Universidade de Brasília e do IESB, né? E aí a gente tem desenvolvido pesquisas aplicadas nessa temática, né? Eu coordeno com um time de professores da Universidade de Brasília dois grandes projetos financiados pelo Ministério da Justiça. O primeiro, ele é um estudo sobre saúde de todos os profissionais de segurança pública do Brasil. Então são 600 mil profissionais, né? Nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre aspectos institucionais, organizacionais e individuais desses profissionais para entender pela primeira vez quem são esses profissionais, o que eles fazem, o que as organizações oferecem e não. E um segundo é sobre competências, né, sobre o perfil profissiográfico, o mapeamento de competências do Guarda Civil Municipal, né, que foi uma categoria que recentemente integrou o artigo 144 da Constituição, fazendo parte do rol de instituições de segurança pública, mas que já existe há 30 anos no Brasil, tem um trabalho, está inovando em algumas ações, né, principalmente de proximidade com a comunidade, e até hoje nunca foi profundamente estudado, né? Então a gente vem desenvolvendo isso e colaborando com os órgãos de segurança pública, tanto aqui do Distrito Federal quanto nacionalmente.
Excelente, muito obrigada pela apresentação e novamente por participarem com a gente nesse debate, né? Vamos então para o nosso primeiro ponto de discussão sobre a gestão da inovação em tempos de Covid-19. Para a gente começar, a gente queria saber como vocês acham que essa pandemia impacta a inovação nas empresas? E a nossa dúvida também é, será que o Brasil vai ficar mais para trás ainda em relação aos outros países, no ponto de vista de avanço técnico e de competitividade?
Bem, eu posso começar dando algumas perspectivas, né? O que eu estou imaginando é que este momento da Covid vai criar avenidas de oportunidades para alguns setores específicos. E vai muito da capacidade das empresas brasileiras de reagirem a esses setores. Fazendo um exemplo, né? Algumas duas ou três semanas atrás, nós tivemos um webinar com alguns colegas da Emerging Multinational Research Network, que nós criamos com colegas de Cornell, de Los Andes, na Colômbia, Tech Monterrey, San Andrés, na Argentina, e assim por diante. E na discussão eu introduzi o tema dos pandemic winners, ou seja, dos vencedores na pandemia, né? O que a gente está vendo? A gente está analisando que alguns setores que já estavam se apresentando como setores promissores, eles decolaram tremendamente nesse período, né? Então, nós estamos falando aí de comércio eletrônico, nós estamos falando do setor financeiro, estamos falando de telemedicina, nós estamos falando de alguns setores que devem ter que estão dando resultados assim incrivelmente interessantes. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Depende muito de como nós vamos nos posicionar neste segmento. As grandes empresas que estão liderando a transformação digital no mundo são fundamentalmente americanas e, em segundo lugar, chinesas. Mesmo a Europa não tem, mesmo a Europa ou até a Índia, que tem uma liderança importante na área de TI, ela não conseguiu fazer essa transição para a transformação digital. Então, nós temos um desafio muito forte aí, que é exatamente essa questão de acentuarmos nossos investimentos nessas áreas que estão liderando esta transformação digital. Eu acho que tem três conceitos que são interrelacionados, não são iguais, são fenômenos que estão correndo em paralelo, mas que vão determinar a competitividade nos próximos anos, né? O primeiro é o conceito da transformação digital, segundo, o conceito da indústria 4.0, que se reflete em várias dimensões. Acabamos de submeter um projeto agora num edital da FAPESP e da FAPEAM, chamado Amazônia 4.0, significando todas essas tecnologias, sumarizando todas essas tecnologias, né? A gente está falando de Amazônia 4.0, Hospital 4.0, então não é só indústria 4.0, é quase tudo 4.0, refletindo essa transformação. E a questão dos ecossistemas de inovação, né? Então, a transformação digital, indústria 4.0, ecossistema de inovação, três conceitos que precisam estar na ordem do dia das empresas e das empresas brasileiras. Eu tenho uma visão que é a seguinte: o PIB brasileiro quadruplicou neste século, apesar da crise aí dos últimos 5 anos. É um fenômeno incrível isso. Nenhum país desenvolvido passou por isso. E tem muito a ver com esses rearranjos nas cadeias globais de valor, com muito investimento internacional, muito FDI, que veio para não só para o Brasil, mas principalmente para a China, mas também para a Índia, para a Turquia e tal. Se a gente quer manter a atração desses investimentos, temos que surfar essa onda dessas três dimensões que andam juntos. Estou tentando dar uma perspectiva otimista, porque acho que o momento é tão difícil que tentar apontar caminhos talvez seja melhor do que tentar chorar as pitangas aí de todos os problemas que a gente tem enfrentado, perdas de vidas e assim por diante. Mas eu acho que esse é o nome do jogo, né? Transformação digital, indústria 4.0 e a mobilização dos ecossistemas de inovação.
Então, eu tendo a ter a mesma perspectiva do Moacir, até porque nós estamos desenvolvendo um projeto em conjunto, e eu acho que ele tocou nos pontos centrais, né, em relação ao entendimento do atual processo de transformação digital. E ontem nós fizemos um debate, um webinar, justamente sobre o tema dos vencedores pandêmicos, né, do ciclo de pandemia, e eu queria fazer uma primeira observação que queria ter feito ontem, né? Talvez não tenha sido muito o nome, é um pouco polêmico, mas eu queria dizer que os vencedores da pandemia são sobreviventes, né? Sobreviventes que conseguiram, né, passar por essa fase e os milhões de brasileiros que estão numa situação extremamente difícil em relação a essa fase, que eu também vejo como uma oportunidade, né? Então, de negócios, né? Para essa grande massa de desempregados e também de pessoas que estão fazendo processo de transição em novos negócios, né? Eu vejo como oportunidade também. Esse é um aspecto importante. Em relação aos setores do Brasil, o Moacir também já tocou, e acho que eu vou retomar esse ponto. A área de saúde hoje no Brasil, até por uma questão da digitalização induzida, né, pela questão da pandemia, virou um centro de startups de alto dinamismo, né? Então tem crescido muito nos próximos anos, as perspectivas de crescimento são muito grandes. A questão toda da AgTech, né, da agricultura, também a agricultura é preditiva, eu acho que tem crescido bastante. É óbvio que a agricultura tem que ser repensada nas perspectivas, né, da própria cadeia de valor dos produtos, né, mas ela é bastante promissora. A questão de todos os serviços financeiros, né, também cresceu bastante. A questão não só dos bancos, mas experiências como Nubank também, né, o fácil acesso digital cresceu bastante. Uma área que nós não tocamos, que é uma área muito interessante e promissora, é ela de mobilidade, que eu acho que o Thiago trabalha, porque nós temos as grandes players que são da área de comércio, como Google, Facebook, Rappi, o iFood no Brasil, que cresceram bastante, mas nesses setores nós também tivemos recentemente esse processo de que você expande através de modelos de negócios baseados em nuvens, mas tem uma questão do dilema de coordenação, de regulação dessas relações de trabalho, né, como aconteceu agora os movimentos Uber, né? Então, esse é um setor também, eu diria para vocês, que era de mobilidade urbana, mobilidade relacionada ao supply, ao fornecimento, vai ter que ser melhor repensado para os próximos anos, mas também são áreas, né, que tiveram grande expansão. E E em relação aos vencedores, esse é um ponto interessante, como a senhora colocou, eu concordo, é que, né, tem duas dimensões, né? As empresas que souberam fazer, que são grandes e fizeram a sua transição digital, é que é exemplo, né? Os grandes grupos que estão fazendo isso, e as empresas que já nascem com modelo digital, que são mais fáceis, né, de desenvolver os seus negócios. E a outra questão importante é a questão dos ecossistemas que suportam esses modelos de negócio, que eu acho que o Marcelo colocou muito bem. Então, esses são alguns setores que desenvolveram no Brasil, mas eu também queria só chamar a atenção em relação ao que eu comecei logo falando no início, que seria o seguinte: nós temos que pensar esses modelos de negócios digitais numa realidade onde nós temos 13 milhões de desempregados, 22 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, 40% da população no Brasil não tem saneamento básico. Então, eu diria para vocês, bom, a própria transformação digital, esse é um ponto interessante que nós poderíamos pensar também, das oportunidades de negócios que surgem para o futuro, né? Então, hoje, você ter acesso a... Para uma população como essa, ter acesso a um telefone digital, a um telefone, a uma linha de internet e a uma página de Facebook e uma maquininha de mercado pago, de mercado, que foi isso que cresceu muito na área de serviços financeiros, você cria oportunidades de inclusão social para novos negócios. Eu queria chamar essa atenção. A inclusão social hoje depende da inclusão digital. E eu vejo isso não com uma perspectiva pessimista, mas como uma oportunidade a ser explorada também. Tá ok?
Bom, eu vou aproveitar o que o Moacir e o Roberto falaram, né, nessa perspectiva tanto da transformação digital, dos ecossistemas de inovação do que se refere à indústria 4.0, né? Recentemente nós fizemos um levantamento do estado da arte da indústria 4.0 nos BRICS, né? E a gente tem, claro, um protagonismo chinês, né? Como já era esperado, né? A Índia crescendo, mas o Brasil, a Rússia e a África do Sul ainda com oportunidades de crescimento muito grande, mas ainda bem atrás desses dois players que são um pouco maiores, né? E aí as preocupações do Moacir e do Roberto, elas fazem total sentido, mas também nos deixam com o sentimento de que nós podemos chegar a avançar nesses patamares, né? Eu não vou me focar tanto nas questões relacionadas à transformação digital, que já foi muito bem colocado, mas eu vou pegar outras oportunidades que essa crise, dependendo da forma como é gerida e organizada, não só pelas empresas, pelas pessoas, pelos governos, né? E aí entendendo o ecossistema de inovação e quanto mais amplo possível, nós estamos vendo no Brasil alguns locais em que a economia criativa ela tem dado suporte às comunidades a superarem a crise, né? Aqui mesmo no Distrito Federal, a gente tem algumas iniciativas que foram populares, ganharam um respaldo político e aí do poder do governo e acabaram tendo uma repercussão positiva na economia local, né? Então, a crise ela também propicia a criação de novos ambientes que podem ser relacionados à inovação, né? O que possibilitam que o enfrentamento, por exemplo, da pandemia, agreguem mercados ou criem redes de colaboração, como o Moacir e o Roberto citaram em outros exemplos, né, de empresas que estão modificando o seu negócio para entrar numa área em que era necessário, né, empresas de tecnologia que estão trabalhando na construção de respiradores, indústrias que têm o plástico como matéria-prima, que estão utilizando aquelas máscaras frontais para material de saúde. Então a gente começa a perceber, né, que essa pandemia propiciou no cenário brasileiro uma organização não só das empresas, né, seja ela do tamanho que for, né, a gente vê aí a Ambev, a Magazine Luiza fazendo com que pequenos vendedores possam utilizar a sua plataforma digital para poder expandir e realizar os seus negócios, como também as organizações científicas, né? Eu acho que talvez eu nunca tenha visto o Brasil tão colaborativo em ciência como eu tenho visto nessa pandemia. A UNB trabalhando com a USP, trabalhando com a Fundação Oswaldo Cruz, trabalhando com o Butantan, e no que a gente vai estudar como um grande hub, né? Buscando inovação, buscando melhoria de todos esses processos, né? Então, a minha visão é mais ou menos essa.
Perfeito. Professor, né, eu acho que para sintetizar um pouco o que foi comentado, vocês, né, os três acho que abordaram um pouco a questão, né, da importância da transformação digital para o Brasil e de a gente de se dedicar a mais a indústria 4.0, mas talvez não só a indústria, também provocar a transformação digital em outros setores da economia, né? E a importância dos ecossistemas de inovação, e o professor Thiago agora ao final, inclusive, citou a economia criativa como um grupo de atividades que podem contribuir para a gente superar essa crise. Mas o que a gente queria, o que a gente fica pensando, né? Será que vocês comentaram de várias oportunidades, então onde a gente consegue, onde o Brasil poderia avançar para a gente superar o momento atual, mas vocês enxergam que se há espaço para inovações disruptivas nesses próximos anos aqui no Brasil, ou a gente vai acabar vendo um predomínio de inovações mais incrementais? Então, quer dizer, a implementação das tecnologias digitais vai ter um foco mais na busca por eficiência e redução de custo, né? Vocês conseguem enxergar, vocês enxergam uma redução, então, no investimento das empresas em inovação? Essa redução nesse investimento, se houver, vai ser tanto nas grandes quanto nas pequenas empresas? Como é que vocês enxergam um cenário de inovações chegando, né, emergindo no mercado brasileiro, e se elas vão ser mais disruptivas ou mais incrementais? Quem sabe, professor Roberto, por favor.
Seja um exercício interessante, né? Mas eu ainda eu quero dizer o seguinte: com toda a questão do cenário, eu tenho um pensamento schumpeteriano, né? Quer dizer, as crises abrem muitas oportunidades, né? E é justamente nos processos de crise que surgem as oportunidades de investimento e de inovação, né? No caso brasileiro, quando eu citei somente dois setores, como é o caso da área de saúde e nas AgroTech, são áreas dinâmicas e áreas que têm muita pesquisa. Na área de biotecnologia, a área de saúde no Brasil é uma das áreas mais interessantes em termos de movimento de startups, de telemedicina georreferenciada, biônica, né? Neurotecnologias sendo aplicadas, né? Então, eu acho que é uma área, como o Thiago falou, que está reagindo a um contexto de crise, sendo pressionada, né, em busca de soluções. E essa articulação entre universidade, empresa e sociedade é a resposta em termos de aceleração de resposta. Eu acho que, como eu estava dizendo há pouco, na questão do complexo, da questão das AgTechs, né, da complexo de agricultura, o Brasil tem uma perspectiva, tem um potencial de explorar, que nunca foi tão bem explorado, uma economia natural baseada em ciência. Eu acho que o mundo espera isso do Brasil, né? Em termos de prática de sustentabilidade, o projeto Moacir de Amazônia 4.0, né? Então, eu acho que esses setores, né? E nós ainda temos uma parte, o setor aeroespacial no Brasil, né? Temos pesquisa na área, o FXBR, temos o programa espacial. Essas são áreas interessantes. As áreas também de energia, o Brasil tem muita competência e vocação para as pesquisas, né? Então, essas áreas certamente acontecerão. É óbvio que há uma redução no governo federal e das empresas na área de pesquisa, de P&D. As empresas estão sentindo isso, não é? Mas, por um outro lado, eu vejo uma reação em relação a essas características potencial do Brasil, das inovações mais típicas de economias emergentes, né, na área de negócios, que é um grande potencial de desenvolvimento, né? Então, eu acho que os próximos anos serão anos de transformação para o Brasil. Não é? Mas qualquer tipo de solução no Brasil, isso é um ponto importante, ela tem que se pensar em termos de inclusão, de incorporação social. Eu acho que esse é o principal desafio que o Brasil tem, né? E aí que eu acho que a universidade, em relação com as empresas, podem cumprir um papel importante nisso. Mas as políticas de inovação também, isso é um ponto importante, recuperá-las, o seguinte, agora, que nem em momentos como esse, nós temos que pensar em projetos mais estruturantes de longo prazo, pra, não só, também de compra também. Usar a política de compra para setores específicos, né? É, isso seria muito importante.
O ponto que eu ia levar em consideração é justamente esse ponto final que o professor Roberto colocou, né? É, saber se a gente vai ter inovações incrementais ou disruptivas. É, acredito sim que nós vamos ter muitas novidades daqui para frente, como ele bem colocou, mas eu acho que no ambiente brasileiro, né, a gente ainda falta uma sistematização disso, né? Ou seja, a gente carece ainda de políticas muito bem direcionadas, né? É, o que não acontece, o que acontece, por exemplo, na saúde já há bastante tempo, né, com o SUS, ou recentemente aconteceu na área da segurança pública. Pela primeira vez nós temos um plano federal, um plano estadual e um plano municipal interligado, né? É, a gente ainda tem discussões nas agências de fomento se a nossa área, por exemplo, a administração, a gestão, é uma área prioritária ou não, né? E aí isso impacta na distribuição de recursos, né? E aí esses recursos podem gerar negócios, podem gerar modificações. É, para vocês terem uma ideia, o governo federal, com um grupo de servidores de carreira, está propiciando modificações que eu chamaria, sim, de disruptivas em processos, por exemplo, de compras públicas, né? A exemplo do Renato Fenili, que é o subsecretário, que foi orientando da professora Eda, que também foi Eda Lucas, né, que também foi minha orientadora do doutorado, que modificou todo o sistema de compras do governo federal, né, fazendo com que eles tivessem mais transparência, o que permite maior controle, maior responsabilização no gasto público, né? O direito acompanhou isso rapidamente, né? E assim como o professor Roberto falou, a gente tem áreas específicas que estão crescendo bastante e que estão gerando modificações, né? Tem uma área que eu estou começando a acompanhar do biodireito, né? Com questões relacionadas à biotecnologia e como é que a nossa legislação vai incorporar essas temáticas, que o nosso direito é muito lento, né? Então as modificações são muito rápidas. Então a gente precisa realmente de ter uma sistematização a lidar com essas questões relacionadas à inovação para que no cenário brasileiro a gente tem uma estruturação para que o município, o estado ou o ente federativo possam lidar melhor com isso, né? Nesse momento de crise, eu ainda sou bastante otimista no sentido de que nós vamos ter inovações, seja na área das ciências da saúde, né, das ciências médicas, seja na agricultura, modificando determinados processos e até nos serviços mesmo, né? Ou no trabalho, né? A lógica do trabalho provavelmente vai mudar. A gente nunca trabalhou tanto não estando no local de trabalho, né? Então, de novo, a gente vai ter essas modificações que vão impactar as nossas vidas e, com certeza, vão ser caminhos para gerar novas empresas, novos serviços que vão advir dessa nossa realidade.
Professor Moacir?
Bem, eu comecei a minha fala explicando que eu sou um professor de estratégia que faz pesquisa em gestão de inovação há uns 10 a 15 anos, né? Então eu vou puxar minhas origens para discutir esse tema, né? Eu gosto muito de um texto pouco utilizado do professor Michael Porter, de 1979, em que ele chamado Industry Transformation, transformação da indústria, transformação de setores, né, pela tradução em português. Ele fala que os setores são transformados a partir de três gatilhos principais, né? Inovações tecnológicas, mudanças no comportamento do consumidor e mudanças na regulação ou legislação, né? Onde é que eu estou querendo chegar? Eu quero dizer que a inovação disruptiva não é um fenômeno controlável, né? Você vai ver as transformações acontecendo porque vão haver transformações nessas três dimensões ou talvez em combinação de todas as três. Vou dar um exemplo bem simples assim para mostrar que nem sempre é de natureza tecnológica, né? A ZX Ventures, que é a unidade de negócios disruptiva da Ambev, ele surge para lidar com uma transformação que está acontecendo no setor de cerveja, que já levou 15% do mercado americano, já está tendo um impacto grande no mercado brasileiro, que é as chamadas cervejas artesanais, as craft beers, né? Então, você vê, isso é uma mudança no comportamento do consumidor. Ele bebe, ele quer, tem associado com a saudabilidade, eles querem beber, as pessoas estão bebendo menos e com mais qualidade. Isso leva a uma premiumização do setor. E isto leva a inovações também, né? Porque hoje você tem cerveja focada mais no consumidor do Centro-Oeste, com pequi, cerveja mais focada no consumidor do Nordeste, cervejas mais customizadas. Eu estou falando que as inovações vão acontecer, inclusive as inovações disruptivas, e isso não é muito controlável, né? É claro que vai depender muito do nível de investimento. A gente tem percebido que as inovações mais disruptivas vêm como fruto de pesados investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso significa que as economias mais desenvolvidas, ou as mais ricas, no caso da China, apesar de ser tratado como emerging market, mas já é o segundo PIB global, né? É o país que é um dos países que mais investem proporcionalmente em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então a gente espera que aconteça de lá. Mas essas inovações disruptivas podem ser também adaptadas ou trazidas para o Brasil, por exemplo, através de parcerias, alianças estratégicas, adoção de patentes e situações como essa também, né? Eu acho que uma questão que eu queria chamar a atenção também nessa dimensão é que nossas pesquisas, principalmente aquelas focadas em ambientes de inovação, têm mostrado uma mudança dramática no peso do setor privado em estimular a inovação. Onde é que eu estou querendo chegar? Em 2007, eu coordenei pela nossa fundação, a Fundação Instituto de Administração, talvez o que foi o primeiro MBA em gestão de habitats de inovação no Brasil. E praticamente a totalidade dos 35 alunos eram todos gestores de ambientes de inovação, de certa forma ligados ao Estado, prefeituras, governos ou universidades públicas. E aí a gente começa a fazer pesquisa em incubadoras de empresa mais ou menos nessa época. Também a grande maioria focada em setor público. Mais recentemente, nossas pesquisas têm mostrado que tem havido um investimento dramático no setor privado. São quase 200 corporações com algum tipo de investimento em ambientes de inovação. Nós estamos falando de ZX Ventures, da Ambev, que eu já citei, Novabrá, do Bradesco, Cubo, do Itaú, Oxigênio, da Porto Seguro, Eretz, do Hospital Albert Einstein, e a lista é gigantesca. Onde é que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar que essa inovação ela deve acontecer porque o investimento hoje em inovação ele tem se multiplicado. E o mais interessante é que nós temos que entender que isso aconteceu apesar da crise econômica e política que vem abatendo o Brasil aí desde 2015, né, com o impeachment da presidente. Então nós entramos numa crise política, né, crise econômica, e neste período nós vimos, por exemplo, o surgimento dos primeiros unicórnios brasileiros, né? Então você vê que aí surgem os primeiros unicórnios. Eu estou falando dos unicórnios, unicórnios é a pontinha do iceberg de um movimento tremendo de crescimento das startups e da inovação fora das universidades públicas, fora dos centros de pesquisa públicos, e que a gente precisa entender isso melhor. Isso tem gerado a atração de investidores internacionais de uma forma que a gente ainda não mensurou adequadamente, né? O SoftBank, por exemplo, o banco japonês, está por trás de praticamente de metade dos unicórnios brasileiros, né? Então tem um investimento internacional. Nós vimos recentemente a chegada aí de grandes players internacionais, né, chegando para atuar no Brasil. Então, eu quero dizer que o Brasil entrou no mapa, né? O Brasil entrou no mapa, o ecossistema de inovação e empreendedorismo entrou no mapa, os grandes players estão aqui, E mesmo nesse momento de crise sanitária, combinando com crise política, com depressão econômica, né, recessão econômica, nós estamos vendo um movimento que reage e atua. Então, assim, eu tenho uma visão otimista. Acho que vamos ver muita inovação, inclusive inovação disruptiva, porque a inovação disruptiva não é muito controlável, né? Ela acontece por uma descoberta ou uma mudança tecnológica, uma mudança no comportamento do consumidor, uma mudança na regulação.
É muito bom ver esse otimismo, né, da parte de vocês três, evidenciado de diversas formas, porque é quando a gente vê a crise como uma oportunidade, né? Quando a gente consegue ir além daquilo que está acontecendo em termos da crise em si para o país. Vocês falaram bastante agora, principalmente o professor Moacir, sobre essa questão do peso do setor privado no investimento com inovação. E fazendo uma ponte um pouco com o que a gente falou antes, como vocês acham que é o peso de políticas públicas? Então, qual que é o papel do governo, nesse momento para a gente sair dessa crise que a gente está entrando e também no momento pós-crise para inovação? Vocês veem o governo, conseguindo direcionar, então, políticas talvez de longo prazo para a área, ou realmente é algo que o setor privado acaba, fazendo muito mais em termos de investimento?
Muito bem. Vou recuperar um pouquinho da fala do Thiago e do Moacir, mas eu tenho a mesma perspectiva. Para responder o papel da política pública, eu gostaria de falar um movimento e cenário internacional para pensar a resposta que nós poderíamos esperar em relação em termos, né, para o Brasil. Um ponto interessante, com essa crise toda, o Brasil, em 2019, foi quarto país do mundo a receber, em termos de hospedar, né, investimento direto externo, né? Foi o quarto país do mundo. Então, isso não é desprezível, é um movimento importante em termos de atração, não é? Mas existe um outro movimento que me preocupa, que é grande. O cenário internacional está em franca crise, não é? Esse é um ponto que tem que se considerar, né? E essas iniciativas, especialmente da Indústria 4.0, que nós temos estudado, elas têm sido repatriadas nas economias centrais. O que quer dizer isso? É que a crise e a dependência dessas soluções, das respostas locais de ciência e tecnologia, como no caso da Alemanha, não é? Particularmente, ou seja, né, os investimentos dependem da criação de um ecossistema local, digital, nos próprios países, podem colocar problemas sérios em relação ao Brasil. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil não reagir, dificilmente terá tanto um investimento externo e oportunidades como teve no passado. Então, esse é um ponto que nós temos que reagir internamente. A resposta tem que sair do Brasil, né? Agora, eu também tendo a ver com o Moacir, eu acho o seguinte: o papel do Estado nesse momento, a organização do Estado, a configuração, não é favorável à implementação de políticas públicas. E nós, talvez, nesse momento, não deveríamos esperar tanto das políticas e resposta em relação ao Estado, né? E, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu estudei. O caso do Inovar Alto, por exemplo, que teve políticas, foram milhões, milhões, né, direcionados ao setor. E hoje você não tem uma pesquisa, né, de P&D na área automobilística, automotiva, de relevância, temos especialmente em relação ao carro elétrico, por exemplo, ou outras, né, tecnologias relacionadas ao biocombustível mais pesadas. Então, a política pública nem sempre de inovação ela é efetiva. Então, eu tenderia a apostar mais nessas reações, como o Márcio falou, ou seja, na criação de ecossistemas, né, a relação universidade, mercado, e o Brasil tem uma herança científica realmente forte, né, e cooperativa, né? Eu acho que esse seria um caminho bem interessante. E o ponto, talvez, que nós pudéssemos pensar em termos de política pública, é repensar a forma como ela é implementada, né? Hoje, ela apoia produtos, ela apoia projetos, ela não apoia a construção de ecossistemas. Esse é um ponto relevante, ou seja, pensar a política como uma forma de articulação entre os atores, entre os projetos, é um ponto importante. Outra coisa importante que eu acho que é fundamental para pensar o futuro do país, em termos de desenvolvimento, que o Rafael perguntou, é disruptivo, é radical. Nesse momento, o que é mais importante, nós criamos um ambiente favorável. viável. Se não tiver mercado, não tem inovação, não tem como. Não é? Então, o que é importante para desenvolver o mercado são essas tecnologias que o Marcelo falou, que eu acho que elas são transversais, elas não são direcionadas somente à indústria 4.0, somente à área de serviço. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Então, hoje você tem um algoritmo, um machine learning, a infraestrutura, o 5G, né? uma base, disponibilizar para a população um ambiente de acesso a tecnologias, é estimular, sim, a inovação, é estimular a resposta ao mercado. E é universalizar o potencial de geração de negócios. Né? Eu acho que esse seria um caminho interessante, né, para os próximos anos. Eu acho que a resposta vai estar entre a universidade, mercado, as políticas locais. Infelizmente, não esperar tanto do governo. O governo tem os fundos setoriais instituídos já na época da gestão do governo Fernando Henrique Cardoso. A questão agora é manter esses recursos, né? Então, e o Brasil tem uma crise orçamentária. Então, acho que o caminho que o Moacir aponta, isso que eu queria falar para vocês, que é importante, esse processo é irreversível. O Brasil passou por um processo de transformação provocado pela Covid-19. Houve uma mudança da organização das empresas, as tecnologias, realmente, o padrão tecnológico de resposta está mudando em relação as empresas, então todos passam para o processo de transformação digital. Uma mudança fundamental que o Matheus falou, que eu não falei, é realmente o consumidor está mudando. A questão de uma economia de baixo contato, de ansiedade, o estresse pós-traumático vai provocar cicatrizes profundas no padrão de consumo. Nós viveremos nos próximos anos uma economia de restrição de recursos, sim, mas isso não necessariamente é ruim. Esse é um ponto importante. As soluções devem ser pensadas nesse contexto, né? E muito inovadoras. Grande parte das inovações que surgem na Índia, África e mesmo na China são inovações, né? Emulações criativas ou respostas à diversidade de mercado, né? Inovações frugais e aí por diante. Outro ponto importante é a questão da mudança institucional. O Brasil está passando, sim, por um processo de transformação institucional e requer novos formatos institucionais, seja para a regulação do home office, do Uber, do direito digital, do acesso à informação, da proteção à informação. E outro ponto que eu queria dizer, por que essa mudança estrutural e irreversível, é a questão da mindset. O mindset, aquilo que o Moacir falou, é o mindset, ou seja, da universidade. Hoje a universidade, sim, tem muito claro que os desafios são tão enormes que não dá para ficar fazendo só produção científica direcionada para periódicos internacionais de baixo impacto e de duvidosos. Nós temos que realmente buscar soluções que promovam impacto, respondam às necessidades da sociedade. Um exemplo disso foi agora, justamente, nós investimos tanto na questão da farmácia, da indústria farmacêutica, dos produtos, e ninguém investiu no Instituto Butantan, no Fiocruz, na questão do bem-estar humano. Esse é outro ponto importante que tem que ser repensado em relação ao Brasil, assim como a questão ambiental. O Brasil passou por os principais desastres ambientais, né? O caso das mineradoras, né? O caso dos rios, né? A questão do mar, a Amazônia Azul, inexplorada. O Brasil tem um potencial muito grande e isso a universidade vai responder nos próximos anos. E, por fim, essa questão dos ecossistemas, que eu apostaria mais. Na verdade, o Brasil está criando um grande bioma repleto de ecossistemas, com experiências muito interessantes, né? E com capacidade de resposta das soluções, seja na área de saúde, nas agrotecs, ambientais e sociais com base digital, que seriam importantes para ser respondidas. E, por último, uma questão que eu acho que é fundamental da política pública e das universidades também e as empresas, é a formação de recursos humanos. Nós temos que modificar a forma de formação de recursos humanos. Existe um déficit de trabalhadores digitais enorme no Brasil para os próximos anos, né? Nós temos que também repensar, na perspectiva da inovação, a questão da formação dos nossos recursos humanos para os próximos anos de uma maneira mais integrada, com novos valores e com diante das novas exigências, né, digitais. E, então, esses são alguns pontos que eu queria falar. Não que a política pública não tenha importância, ela tem. Ela é fundamental. Respondendo a pergunta do Rafael, sim, Rafael, a China, Japão, Alemanha, todos têm projetos de 10, 15, 20 anos, né? a nossa visão, aquela visão de curto prazo, a cada governo que entra se modifica, se você desconstrói o que foi construído, né? Mas temos que realmente pensar uma nova institucionalidade para a política pública, sim. E por fim, a questão das cidades. Você não pode pensar mais em termos de inovação, de desenvolvimento, se não pensar as cidades, se não pensar a gestão pública. Quem se saiu bem no mundo foram as cidades resilientes, as cidades inteligentes, que tiveram capacidade de resposta e de gestão da sua população. E esse é um ponto. Eu acredito muito mais numa solução entre universidade e mercado nesse momento e nos poderes locais, com a sociedade, do que esperar uma resposta, infelizmente, governamental. Mas, como eu falei para vocês, olha, eu, assim como o Moacir, eu tenho uma perspectiva muito... Com toda a diversidade, com toda a dificuldade, o Brasil tem capacidade para superar. O Brasil é maior que a crise, tem condições, tem recursos. É assim que eu vejo.
Contribuindo aí para a tua questão, Thiago, eu entendo assim, na questão do público e do privado, de certa forma, o que eu percebo, quando a gente fala do público no Brasil, a gente tem que mostrar como é que as coisas estão evoluindo nesse momento. A gente tem, por exemplo, tivemos uma liderança, digamos assim, turbulenta no MEC, né, nesses últimos 18 meses, que termina dificultando, né, o estabelecimento de diretrizes mais claras de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação do ponto de vista da pesquisa universitária, porque a maior parte da pesquisa hoje no Brasil ainda se dá nas universidades públicas, né? Principalmente nas hard sciences, tem a grande parte da pesquisa se dá dentro, no âmbito das universidades públicas. Mas eu queria resgatar aquele conceito que nós discutimos um pouco antes, né, que é o conceito de ecossistema de inovação. Eu acho que isso é importante que a gente entenda esse ecossistema de inovação como vasos comunicantes, né, com a dimensão do público e com a dimensão do privado. Com a dimensão do público envolvendo universidades, seus centros de pesquisa. Com os centros de pesquisa, por exemplo, em São Paulo, nós temos no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que tem mais de 100 anos, que é sede da Embrapi, que tem curso de pós-graduação e que, inclusive, trabalha em algumas parcerias conosco na Universidade de São Paulo também, né? Do ponto de vista do setor privado, nós temos visto esse dinamismo aí com principalmente na área do corporate venture, né? com a criação dos habitats de inovação. E o surgimento também do movimento de startups, que está crescendo bastante apesar da crise. Hoje, segundo a AB Startups, já temos mais de 12 mil startups em diversas áreas. Então, você vê, o que eu apostaria é nesse crescimento conjunto. Eu acho que se ficarmos à mercê do setor público, vamos ter dificuldades, principalmente porque essa crise política não vai acabar tão cedo, né? Então, o setor privado tem mostrado pujança e isso me dá algum alento aí de que vamos avançar. Agora, tem uma iniciativa que a gente está liderando na Universidade de São Paulo, que envolve diversas áreas, que é o que a gente... Isso se transformou em um evento, mas na verdade não é um evento. A gente gosta de chamar o SciBiz de um movimento, não de um evento ou de uma conferência. O SciBiz é o Science Meets Business, que é o encontro de ciência e negócios, que é um evento que nós começamos a conceber em 2017. Fizemos um scale-up bootcamp, no primeiro nome foi o scale-up bootcamp. A questão em 2017 é por que não tínhamos unicórnios no Brasil, né? Foi o tema do nosso evento. E aí se mostrou premonitório, porque em 2018 surgiram os primeiros unicórnios, e isso virou um movimento que a gente chama de Science Meets Business, que é exatamente fomentando essa aproximação entre ciência e negócio. Por que a gente fez isso? Porque nós somos a faculdade de curso de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, que, por sua vez, é a maior universidade de pesquisa da América Latina. Então, se é para encontrar ciência e negócios, vamos começar a fazer isso dentro de casa, né? E isso está crescendo, né? Isso está se crescendo. Então, por exemplo, recentemente, né, nós vimos aí um edital do CNPq, que o nosso grupo aí, nossa audiência aí deve estar plugada, né, e acompanhando, né, que é o mestrado e doutorado em inovação, que é uma forma de fomentar essa parceria entre os grupos de pesquisa das universidades com as empresas. Então, você vê, eu brinco, porque eu estou envolvido na iniciativa da Universidade de São Paulo, que é SciBiz na veia, né? É Science Meets Business na veia. Então, a gente tem uma grande mobilização acontecendo nesse sentido. Então, eu acho que, por exemplo, a capacidade instalada que nós temos aí nas nossas universidades, não só na área de gestão, mas nas hard sciences, ela sobrevive mesmo no processo. Ela pode ter dificuldades, pode até ser paralisada em alguns lugares, mas ela é tão forte, aquela capacidade instalada nos grupos de pesquisa, pessoas que fizeram seus mestrados, seus doutorados, que estão com seus projetos de pesquisa, mesmo sob risco em algumas circunstâncias, mas ela sobrevive. E essa aproximação aí com um ambiente empresarial, num momento de tanta turbulência no setor público, pode dar um alento efetivamente, né? Então, Lá na USP, a gente está conversando muito com o pessoal do Instituto de Química, Bioquímica, Ciências Biológicas, Biologia, e fazendo essa ponte aí com o ambiente empresarial, eu acho que vamos ter muita inovação relevante, né? Então, você vê, a universidade é pública, mas os parceiros são privados. Então, dessa mistura aí, devem surgir patentes, devem surgir licenciamentos, devem surgir startups, já está surgindo tudo isso, né? Então, temos alguns colegas lá, o diretor do Instituto de Ciência Biológica, o Barreto, ele tem 72 patentes e 4 startups na área de biotecnologia, né? Então, é algo assim que é animador, né? Com toda essa dificuldade, nós estamos vendo as coisas avançando. Pegando um pouco aí do gancho que o Tiago e o Roberto já colocaram antes também, né? Eu acho que a gente tem muitas oportunidades aí para explorar na área de bioeconomia, biotecnologia, na área de saúde, na área de alimentos, inoculando inovação, né? Na área de energias renováveis. Acho que o Brasil tem essa vocação, né? Nós somos realmente o país que é o celeiro do mundo, né? Então vamos investir, temos o celeiro do mundo, temos 60% da maior floresta tropical do planeta, temos a maior biodiversidade do planeta, temos uma riqueza tão grande que eu acho que é por aí que nós podemos explorar nossas vocações. Claro que as hard sciences também, na área de big data, de analíticas, de ciências matemáticas, estão mostrando que podem ser um diferencial competitivo também. E nós acreditamos muito que essa ponte entre a ciência e o mercado, eu acho que vai ser algo bastante promissor nos próximos anos. Eu acredito muito nisso.
Eu tenho uma aluna que ela estuda políticas públicas na área de saúde, né? Na área de saúde pública. E ela tem um modelo para avaliação ex-ante de políticas públicas. Ela é uma gestora pública, ela utiliza esse modelo há 20 anos e agora a gente está tentando na academia verificar se esse modelo realmente consegue capturar a essência ou a implementação das políticas públicas a partir dele, né? O que a gente vê, basicamente, é que nas questões relacionadas às políticas públicas, primeiro, aquelas que chegam à sua efetividade após um processo legislativo, são aquelas que, por alguma questão, né, e isso a gente está verificando, e a gente tem algumas hipóteses sendo colocadas, são aquelas que vendem uma ideia de que o político, que é a pessoa que no final das contas vai aprovar ou não uma determinada política, eu estou falando aí de âmbito mais geral, né, de políticas que são mais consistentes, que vai trazer alguma vantagem para ele. Então ele faz uma avaliação do custo-benefício relacionado, né, então uma visão bem utilitarista. Depois ele tende a criar uma questão afetiva, e aí ele vai defender aquilo para qualquer pessoa e acaba, no final das contas, gerando determinados comportamentos que a gente começa a perceber. Uma questão é que as nossas políticas públicas no Brasil, elas têm duração, né? Ela tem a duração da legislatura, né? Então, ou 4 anos ou 8 anos, no caso de uma reeleição dos gestores, e aí a gente não vê muitas continuidades ou modificações em estruturas que são os sustentáculos de políticas públicas, né? Eu vou dar um exemplo aqui no caso do Distrito Federal, na área da segurança pública, propriamente dita, né? No governo passado, foi desenvolvida uma política pública para a área de segurança pública, baseada no Pacto pela Vida, que começou lá em Pernambuco, né, na gestão do governador Eduardo Campos. E aqui, no DF, ela foi responsável por uma redução da taxa de homicídios, que era em torno de 24 homicídios para cada 100 mil habitantes, para a taxa que nós temos hoje de 14 homicídios para cada 100 mil habitantes, a menor dos últimos 30 anos. Ela é uma política muito bem direcionada, com critérios estabelecidos, com mensuração dos seus pontos, né? E o que a gente vê com a modificação de um governo é que essa política é abandonada e uma nova política é estabelecida. Então a gente não tem uma solução de continuidade. Isso é para praticamente todas as áreas, né? Então há modificações. Então, assim, nesse sentido, a iniciativa privada ela tem um outro patamar de tomada de decisão. Porque se ela esperar do público, o público não vai fazer, vai fazer a quem? Então ela vai acabar desenvolvendo as suas próprias ações, né? Independentemente. É claro que se eu estiver trabalhando num grande setor que tem uma grande influência, é mais facilmente mobilizável e a construção de políticas que atendam a um determinado setor. Né? O lobby no Brasil ele não é institucionalizado como nos Estados Unidos, né? Então aqui ele ainda acontece numa negociação não muito, muitas vezes não muito claras, né? Como acontece lá. Mas a iniciativa privada ela tem um papel de resolver os seus problemas de um jeito ou de outro. Ou com a utilização do ente público como um copartícipe, ou desenvolvendo suas ações de maneiras isoladas, né? Eu acredito que o Brasil ainda não vai conseguir desenvolver políticas públicas de uma maneira consistente e de longo prazo. A gente ainda tem que arrumar muita coisa dentro de casa antes que isso passe a se tornar uma pauta prioritária e que transcenda os governos, né? A gente tem algumas iniciativas importantes. Então, por exemplo, a lei do Sistema Único de Segurança Pública, ela determina que os estados têm um planejamento de 10 anos para que possam receber recursos do governo federal. Então isso aí já é algo positivo, que vai fazer com que os governos estaduais e municipais se planejem por pelo menos 10 anos. A gente não tem uma cultura de planejamento dos órgãos de segurança pública, né? Então é bom. Mas para todas as áreas, e ainda eu acredito que estamos ainda muito incipientes, né? A gente precisa de arrumar algumas questões, né, relacionadas a, por exemplo, a definição de prioridades. Acho que ainda está um pouco nebuloso isso, para que depois a gente tenha o desenvolvimento de uma política pública baseada numa avaliação do seu custo, do seu benefício, e depois verificação de impacto, né? A gente não tem avaliação de impacto das nossas políticas públicas, né? Isso é um problema, né? Ok, tem uma política, ela foi estabelecida, mas ninguém vai saber se ela trouxe resultado ou não para a população, no final das contas, né? E segundo, aproximar de uma maneira mais transparente a iniciativa privada da iniciativa pública para que ela possa desenvolver essas ações de maneira específica.
Professor Thiago, só complementando um pouco nesse ponto que você tocou, assim, você comentou de que o Estado determina que uma política de segurança pública, por exemplo, deveria ter um prazo aí de pelo menos 10 anos, né? Ter um plano de 10 anos. Você acha que isso faz sentido também para um plano de ciência, tecnologia e inovação, para a gente tentar garantir uma política pública perene, né, nessa área?
Bom, pelo menos você garante recursos, né? Se você tem um recurso atrelado, como o SUSP tem, né? O SUSP ele tem um fundo de segurança pública, e esse fundo de segurança pública, para ser acessado, ele obriga que as entidades que vão participar tenham esse planejamento. Então, na medida que é estruturado, por exemplo, um fundo para ciência, tecnologia e inovação, fica mais fácil, inclusive do governo federal, ensejar a participação e que essa distribuição desses recursos sejam por critérios que sejam conhecidos por todos, né? E aí a noção de accountability ela é muito clara, né? É, muito, tem que ser muito transparente para propiciar esse controle e etc, né?
E aí, então, agora, nos encaminhando para o final, eu gostaria de pedir uma breve para a gente, principalmente tocando no ponto, né, de gestão da inovação. Acho que a gente comentou bastante de alguns setores, né, que são oportunidades aqui no Brasil. A gente comentou da importância dos ecossistemas e da interação universidade-empresa. Então, que na opinião de vocês, né, para a gente encerrar brevemente... os gestores de inovação nas empresas, principalmente, e no setor público também, devem levar em consideração a partir do momento que a gente conseguir superar essa crise?
Eu gostaria de agradecer a Khadija, a Nina, o Rafael, aí pela condução aí tão competente aí desse podcast, dizer que é uma satisfação estar aqui com o Tiago, com o professor Tiago, o professor Roberto, aí, aprendendo aí nessas interações. São pessoas que eu respeito muito, né? Sempre temos muito a aprender com essas interações. Acho que o comentário final que eu gostaria de fazer é muito com a questão do papel da universidade, né? O Roberto tocou nesse assunto já, e eu acho que é algo que para mim bate muito fundo, que é a questão do impacto da universidade na sociedade. Eu acho que cada vez mais está claro que nós temos que fazer pesquisa que tem um impacto na teoria, obviamente, né? Porque é assim que se avança a ciência, mas também um impacto na prática, no mundo real, né? Com produtos, com serviços que ajudem a criar valor na sociedade, gerando empregos e maior valor agregado, que ajude a gerar novos negócios, né? Afinal de contas, somos uma área de administração, né? Então, que ajude a gerar novos negócios de maior valor agregado, quebrando essa lógica de commodities do Brasil, né? De produtos de baixo valor agregado, inoculando inovação, inoculando tecnologia e ajudando o Brasil a se transformar num país de classe média com redução de toda essa desigualdade social, né? E esse impacto é muito... pode ser muito alcançado com aquela ponte entre a ciência e o mercado. Obviamente, nós, na área de administração, temos áreas que nós podemos navegar sozinhos, né? As áreas, quando a gente fala de fintechs, quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, são áreas em que nós andamos só. Mas eu acho que é importante, quando isso é possível, fazer as pontes também com hard sciences, né? Eu brinco que, no longo prazo, todos viramos administradores. Então, nossos colegas lá, pesquisadores, em algum momento, eles vão precisar, na hora que querem levar sua pesquisa, né? Sua invenção, transformar sua invenção em inovação, eles vão precisar de um plano de negócios, eles vão precisar entender o que é uma proposta de valor, vão precisar o que é entender um posicionamento de marketing, vão ter que entender o que é segmentação de mercado, vão ter que definir um break-even point, vão ter que fazer um valuation para negociar com potenciais investidores. E isso, assim, nós fazemos melhor do que qualquer outra área do conhecimento. Então, além dessa ponte nossa, com nós mesmos, juntos nessa, indo ao mercado, acho que podemos ajudar a evangelizar grupos de cientistas que podem ainda não ter percebido que nós podemos contribuir também, né? Nós, enquanto área de inovação, tecnologia e empreendedorismo da AMPAT. Então, eu finalizo agradecendo a oportunidade aí da Khadija e agradecendo aí a Nino, Rafael, o Tiago e o Roberto aí por esse encontro tão rico. Aprendi muito hoje.
Agradecer a todos a participação, né? A Nina e o Rafael por conduzirem esse programa, né? Cumprimentando o professor Moacir e o professor Roberto, né? Como já foi falado, né? Eu acredito sim que nós temos no Brasil uma oportunidade muito grande de crescimento a partir do cenário que nós estamos vivendo, né? Vamos ter desafios daqui para frente, né? Porque as consequências da pandemia ainda vão ser sentidas, principalmente nas pessoas, né? Meu mestrado foi na psicologia, né, na psicologia social, mas a gente estuda algumas outras áreas, e o professor Roberto tocou na questão voltada para o transtorno do estresse pós-traumático. Essa é uma realidade que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando. Algumas pesquisas internacionais já mostram como isso vai impactar na nossa vida, né? E aí o TEPT, né, o transtorno, ele vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais depressão, e a gente precisa estar muito antenado a isso, né, para que a gente possa agir de maneira rápida, para que esses aspectos sejam superados de uma maneira mais célere pelo nosso país, né? Eu acredito que nós temos no Brasil uma equipe de profissionais e de pesquisadores que, assim como nós aqui, têm esperança, né, no nosso país, torcem pelo nosso país e trabalham duro em prol do nosso país, né? Talvez o brasileiro, o capital humano, intelectual que nós tenhamos aqui, seja um dos principais valores que o brasileiro possui, né? Então eu acredito bastante nisso, nas pessoas, no poder de transformação das pessoas, né? Todos esses ambientes são formados por pessoas, e a partir delas que nós vemos todas essas transformações, né? Se isso não fosse verdade, a gente não teria os sistemas de inovação, os ecossistemas de inovação, todas essas transformações que o professor Moacir e o professor Roberto apontaram e apontam nos seus mais de 20 anos de experiência acadêmica e profissional labutando nessa área no Brasil, né? E eles são os seminais brasileiros, né? Se me permitem falar dessa forma, né? Não estou chamando de velho, não. Estou falando que são os pioneiros mesmo. Mas são os pioneiros, né? Porque no final das contas é de onde tudo partiu, né? Então sim. Não, com certeza tem. Mais jovens, exatamente. Temos outros sim, professor Roberto, né? Acho que na nossa divisão de inovação, tecnologia e empreendedorismo, a gente congrega grande parte desses pesquisadores, né, que estão lá, que fazem parte de todo esse sistema. Mas eu acredito, só para finalizar, né, que a gente pode construir uma integração desses diversos setores em prol do Brasil. E aí, com certeza, questões relacionadas à inovação, seja ela incremental, seja disruptiva, elas vão acabar acontecendo, né? Com maior ou menor dificuldade, mas elas vão acontecer, né? Eu estou começando a reler A Riqueza das Nações, né? Então é um calhamaço. Eu li o primeiro capítulo agora, hoje de manhã, e ele fala sobre divisão no trabalho, né? De como é que ele vai organizando, né, toda essa divisão no trabalho. Então, o empreendedor, a gente faz isso de maneira praticamente automática, né? A gente vai descobrindo novas formas de fazer, e no final das contas a gente fala assim: caramba, olha aqui como deu certo, né? Aos troncos e barrancos, né? Talvez essa seja uma capacidade humana que é fundamental, né? Ela não é rotinizável, como o professor Moacir colocou, né? E a inovação não é rotinizável, e é por isso que ela é tão interessante, por isso que as pessoas gostam tanto de estudar inovação, né? Porque não é algo que o robô, ou a máquina, ou a inteligência artificial vão poder fazer daqui a pouco, né? Não, isso depende da capacidade humana, né? Então, só para terminar minha fala, eu acredito muito no ser humano e na sua capacidade de transformação. Se eu acredito no ser humano, eu tenho que acreditar que o Brasil vai superar todas essas dificuldades, vai conseguir crescer, né, em um setor ou no outro, com maior ou menor dificuldade, mas a gente vai conseguir as modificações que são necessárias para o nosso ambiente de inovação, de empreendedorismo e de tecnologia no Brasil. Joia, muito obrigado a todos.
Ok, então, fazer meus agradecimentos finais. Primeiro agradecendo ao Rafael e à Nina, né? Todos, o Rafael acabando o mestrado, a Nina fazendo o mestrado dela, né? Com dois colegas meus, um com o Paulo, o Rafael faz com o Paulo, a Nina faz com a professora Khadija. Foi muito bem organizado, foi uma experiência extremamente rica, interessante, né? Participar. Eu queria agradecer a Khadija e elogiar o trabalho que ela tem feito à frente da divisão da, né, de inovação, tecnologia e empreendedorismo. É uma mulher líder, né, muito competente e faz tudo de uma forma muito suave, a gente não percebe. A Khadija é uma excelente, além de ser uma mulher incrível, ela é uma excelente líder, muito competente, eu gosto muito dela. Eu queria elogiar, deixar expresso aqui meu agradecimento. O Moacir Miranda, além de ser meu colega, acima de tudo, antes de ser meu colega, eu gosto muito do trabalho, admiro muito. Ele tem um trabalho extremamente importante com o SciBiz, né? Não, mas tem outros trabalhos incríveis, né? Então, participar com o Moacir sempre é um prazer, né? Mas eu queria só ressaltar isso, a visão do professor Moacir em relação, independente seja de colega, conhecido, à frente do SciBiz, uma iniciativa pioneira, muito pioneira, importantíssima para o Brasil, né? Então eu gostaria de também deixar registrado o Thiago também. O Thiago, é um prazer participar com você, Thiago. Eu vou terminar a minha fala pegando uma boa parte daquilo que você chamou a atenção, que eu considero extremamente importante, então. E eu o conselho, Rafael, que eu daria, então, perdão, pros gestores, né? E uma reflexão também, que eu acho que é fundamental. Eu fiz uma boa parte da minha vida psicanálise. Eu acho que, por incrível, a grande ambivalência, em relação ao processo todo de transformação digital e tecnológico, que nós enfatizamos tanto, é que nunca um processo, talvez, na história de transformação tecnológica foi tão dependente dos fatores e novas competências socioemocionais e cognitivas. A inteligência artificial, essas máquinas, dependem, sim, de uma resposta, de uma reação emocional humana. Então, eu diria, hoje, qual o desafio de um gestor? Não é só a questão de integrar, combinar as tecnologias, incorporar a experiência do consumidor, os canais digitais, integrar as cadeias, os suppliers. Não, não. Ele tem que formar um time e reconhecer que existem algumas novas competências. As hard skills são importantes, o analytics, machine learning, são importantes. Entretanto, existem novas habilidades, não tão novas, mas são, eu acho que são extremamente relevantes, as chamadas meta-habilidades, como a capacidade de resiliência, de assimilação e superação. Imagina o que é ser um médico hoje à frente, olha, da linha de frente lá, um médico que tenta salvar vidas, é contaminado, tem a rejeição da população, não é? Eu tenho muitos amigos médicos que participam de várias pesquisas, sofrem agressão, não é? No atendimento, uma enfermeira. Então, hoje, e para o empreendedor, ter uma capacidade de resiliência é algo absolutamente fundamental. Ou para o universitário, para o professor hoje, um professor, um estudante. Então, esse é uma capacidade extremamente importante, né? A habilidade soft como empatia, compaixão, benevolência, solidariedade, tolerância, diversidade, respeito ao LGBT, ao gênero, a questão racial. O Brasil é uma sociedade multirracial. Então, você ser um gestor de inovação, você tem que considerar a tolerância à questão religiosa. Então, para você ser um gestor hoje, é combinar as habilidades meta, as habilidades hard, as habilidades soft. É interessante que eu poderia, ontem eu ia falar, mas ainda deu tempo, mas hoje eu vou me permitir falar um pouco mais do aspecto social, é que essas habilidades são todas também recomendadas. Tem uma monja budista brasileira que é maravilhosa, eu não esqueci o nome dela, né? Que é um ponto...
A Monja Cohen.
Ela mesmo, maravilhosa. E esses pontos são todos científicos, não são nada de místico. Eu diria até mais, olha, a questão hoje é como superar, me perguntaram como superar o Covid. Eu falei, olha, eu nem falei que eu fiquei meio envergonhado, mas a meditação, para dizer o seguinte, eu tenho amigos neurocientistas, o Moacir também tem, e provavelmente o Thiago também tem, a neuro Não tem? O Álvaro, doutor Álvaro Dias, é neurocientista da Unifesp. Ele tem uma médica no hospital de Einstein, que estuda em Harvard. Os pacientes tratados com câncer, que fazem meditação, ativam pontos do cérebro já demonstrados pela neurociência que melhora a reação. Então eu diria o seguinte, hoje o campo aberto pela transformação digital, ela exige esse tipo de novo reconhecimento de capacidades e competências de gestão. Então ela é mais interdependente dos recursos humanos. E você trabalhar esses recursos humanos, equipes que trabalham com diversidade têm resultados melhores, sabem trabalhar. Então, esse é um ponto que eu acho que nós não tocamos, que hoje, para um gestor da inovação, é importante fazer parte da sua formação, dos seus recursos, né? E essa é uma recomendação que eu diria, então, no sentido de que os negócios são importantes, a tecnologia é fundamental, mas eu espero que a gente saia do Covid reposicionando o ser humano e a vida no lugar onde ela merece. E esse é o papel da universidade, não é? Não, é gerar negócio, é gerar impacto, mas também, como o Moacir falou, é a questão da pesquisa básica orientada, direcionada também para o bem-estar humano. Eu acho que esse é um ponto que, no Covid, a saída, nós vamos pensar.
Eu queria agradecer novamente a presença dos professores Roberto, Thiago e Moacir e também do host Rafael por terem se juntado a gente hoje nesse debate que é tão pertinente para a área da gestão da inovação, principalmente nesse momento único que a gente está vivendo. Eu acho que certamente esse tipo de contribuição nos ajuda a clarear alguns pontos que são tão importantes e de uma forma muito plural, né? Então, esse foi o fechamento desse episódio. Os links para citações estão na descrição do podcast. E lembrando que o nosso podcast tem periodicidade mensal e você pode acompanhar o ITE no Facebook. Até a próxima, pessoal. E muito obrigada, gente. Ótimo!